Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique, hoje a gente está aqui mais uma vez com o Thales e com a participação do Bruno, do Twitter TexansBR. Boa noite, gente.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Boa noite, Henrique, boa noite, Bruno, que muito tempo aí a gente vem trocando mensagens lá no Twitter e pela primeira vez ele participando aqui do nosso podcast. Pra tava falar claro, desse... Né? Já tava na hora já. E vamos ver aí, falar um pouco desse sofrimento do Texans, falar do draft.
Draft se aproximando, né? O draft começa no dia 29 de abril, na quinta-feira, e vai durar até sábado, 1º de maio, então 2 semanas para o draft. E hoje nós vamos falar dos assuntos relacionados ao draft com o Texans. Primeiro, só a título de informação, não sei, eu acredito, muitos já saibam, o Texans não tem escolha de primeiro nem de segundo round. A primeira escolha do Texans é a escolha 67, já no comecinho da terceira rodada. Então, muito se fala de troca, muito se fala de aí as possibilidades são muitas. O Nick Caseiro fez muitas coisas e vamos passar em alguns tópicos específicos. O primeiro, com esse caso todo, do Deshaun Watson, que não vai continuar, provavelmente vai ser punido. Se vocês acreditam que o Texans vai atrás de um QB ou deveria ir atrás de um QB, assim, sem o Watson realmente é uma necessidade, ou vocês acham que o Tyrod Taylor aguenta quebrar um galho aí nessa temporada, mais uns 2 anos?
Bom, se quer primeiro, Thales, eu posso falar um pouco aqui.
Pode falar, Bruno, pode falar.
Bom, então, eu acho que, cara, se a gente for olhar do ponto de vista teórico, é melhor pegar um quarterback agora, sim. Só que agora vamos esquecer um pouco dessa parte legal do Deshaun Watson, e eu queria falar, assim, de capital. Quem que tem capital pra trocar pelo Deshaun Watson agora? Na minha visão, é só o Dolphins. É Miami, pronto. Você tem o Jets, que já falam que tá muito no Zach Wilson, e aí você fica nesse do Dolphins, pegar o Watson ou não. Só que, cara, os caras acabaram de ir pra sexta overall pick, right? E se você for parar pra pensar, os quarterbacks bons, eles estão saindo na primeira até a quinta, quarta, com o Patriots, com mais capital pra subir. E depois você vai ter uns jogadores bons, mas é aquela diferença, né? Você quer um jogador que vai mudar a sua franquia pra você ter um super bom, um jogador que vai te levar pros playoffs todo ano. É um Derek Carr da vida. Então, agora, eu não trocaria. Eu não pegaria um quarterback, porque eu não acho que a gente tem capital para trocar. E eu também acho que a classe do ano que vem não é boa. Então, ou eu manteria o Tyrod, e eu também não sei se o Deshaun Watson vai sair. Tem esse ponto. Ninguém quer trocar por ele. Esse é um dos poucos que eu acho, assim, dessa situação toda.
Eu acho que um time que poderia pensar aí é o Eagles, né? O Eagles é um time que, nas últimas semanas, vem relatando que estão interessados no Watson, mas como ainda o processo está se desenrolando e promete não acabar, acho muito improvável que eles tentem trocar por agora. Pode ser que na próxima temporada eles façam alguma proposta para o Watson para levar o Watson, né? Até porque eles tiveram um caso parecido com o Michael Vick, né? Michael Vick, ele teve um problema, acho que foi da rinha de...
Dos cachorros, né?
Dos cachorros.
Isso, 2004,
então,
isso.
Então, é parecido, um caso tipo, parecido, você pegar um QB que tá manchado na liga, né? E outro caso que me leva é porque o Eagles, em teoria, o Eagles vai ter 3 escolhas de primeira rodada no draft do ano que vem. Que provavelmente vai ser a do Colts, por causa do Carson Wentz. Eles pegaram uma do Dolphins, que desceram da 6 para 12. E além da deles. Então, a não ser que eles troquem agora, sabendo que não vão chegar em lugar nenhum, e provavelmente não vão. Acho que o Eagles ele tem um elenco pior do que o Texas. Então, aposta no Watson, mesmo pegando suspensão de um ano, se for a pena máxima de um ano, ele ficar de fora, beleza, eu vou ficar aqui e eu troco duas escolhas, a do Colts e a dos Dolphins, e fico com a minha, porque eu vou ter a pior campanha. Então, ou pego a escolha de pior campanha, fico com ela e troco as outras duas para pegar o Watson. Mas eu não. Eu acho que hoje, pela pressão da mídia, eu acho que hoje é improvável. Pode ser que aconteça isso lá mais perto da temporada acontecer, ou então no começo da próxima season. Eu acho que o Texas pode até subir no draft se acontecer de Justin Fields ou o Trey Lance caírem, tiverem ali por volta da 20, 25, o que eu acho muito difícil, porque se tem um... Fora os times claros aí, né? Que é Broncos, Jets, Jaguars. Você tem vários times aí que pode buscar, né? Você tem o Patriots, você tem o Washington, apesar de ter pegado o Fitzpatrick. Eles podem subirem no draft, porque eles têm uma defesa fortíssima. Você pega um desses Trey Lance, você pode pegar subir pelo Trey Lance, ficar para ser reserva, um esquema meio similar do que foi o Tua, né? E o Fitzpatrick que teve isso, essa similaridade. E você tem outros times, você pode ser o Raiders. O Raiders está aí pelo menos 2 anos querendo trocar o Derek Carr, apesar do que o John Gruden não gosta muito de QB calouros, né?
Uhum.
E tem o Bears, né? Porque o Bears ele deu um all-in pelo Russell Wilson e agora tá se contentando com o Andy Dalton.
Uhum.
A narrativa pra mim não faz muito sentido. Pô, você tava desesperado com um quarterback e agora você vai se contentar com o Andy Dalton? Não encaixa. Eu acho que o Bears é um time bem possível de subir nesse draft. Mas aí tem que ser. Tem muitos times com necessidade de QB. Precisando aí, fora Saints, ou pode ser o Pittsburgh também, que é um time que pensando para pegar o substituto do Big Ben. Então, tem muitos times que estão na frente do Texas. Aí pode ser que o Texas, se cair, tiver ali por volta, suba e usa o capital que vai ganhar no Deshaun Watson para, digamos assim, ser ressarcido pela troca do Justin Fields ou o Trey Lance, né? Que provavelmente vai ser seria um desses dois. Mas acho, cara, bem provável.
Cara, eu acho bem importante você falar isso do Derek Carr, que é o que é meu ponto em pegar um quarterback depois. Você tem os quarterbacks bons, você tem o Kellen Moore, você tem o Sam de Texas, só que o Texans, a gente tem que entender que o Texans agora é um, como é que eu posso falar, um dumpster, é uma desorganização, é um caos. Você precisa colocar um cara lá que, acima dele saber jogar, ele seja um líder, que é um time que vai ter que começar do zero, praticamente. Então não adianta eu pegar um quarterback de uma escola menor, de uma universidade que chegou agora, e querer colocar essa pressão toda de um rebuild nele, entendeu? Por isso que eu acho muito difícil. O Texans é o único quarterback que eu consigo ver nessa classe, que é um cara que você coloca onde você quiser, é o Trevor Lawrence, que ele é como se ele fosse o Andrew Luck, né, na época. O Colts era horrível, entrou e mudou tudo. Os outros quarterbacks, eu não sei se tem essa capacidade. E então, eu acho... Eu não trocaria agora por um quarterback. Eu acho que a nossa defesa é muito ruim no momento pra isso.
Eu acho que a nossa... Pode falar, Henrique.
Não, é que eu concordo com o Bruno. Eu sou um dos poucos que... Eu ainda gosto do Tyrod Taylor um pouco. Eu acho que ele, assim... Ele não é o pior titular da liga. Não vai ser o pior titular ano que vem, se ele for titular todos os jogos. Eu acho que ele consegue segurar a gente até uns 2 anos, e é o que o Bruno falou da defesa. Nossa defesa é horrível. O Tyrod Taylor já chegou no playoff com uma defesa boa. Então, se conseguir montar uma defesa, uma coisa assim, ele não é um quarterback que a gente tem esperanças de Super Bowl igual a gente tinha com o Watson. Mas dá para esperar algum draft que a gente tenha mais capital de draft do que só uma escolha de terceira rodada para tentar buscar um QB que vai realmente mudar a cara dos Texans. Se for um QB pior do que o Tyrod Taylor, não vale a pena. E eu acho que nesse draft tem uns 5 QBs melhores que ele, com potencial, mas a gente não sabe também, né? Tem muito... Assim, eu sou um dos que era a favor do Texans não pegar o Clowney e pegar o Johnny Manziel no primeiro verão daquele ano, então...
Obrigado, meu Deus. Mais uma pessoa. Eu sou o maior fã do Johnny da história. Eu tenho o jersey.
Eu era do college.
Cara, eu sou apaixonado por ele. Foi meu primeiro jogo de college, foi ele. Eu sou apaixonado por ele.
É. Mas é um que a gente, assim, os times gastavam capital de draft para não dar nada. Então eu tenho um pouco de medo do Texas fazer uma coisa dessa, de subir muito para pegar o sexto QB dessa classe.
E assim, não tem o sexto QB dessa classe, tipo, pô, a diferença dele pra essa galera é uma diferença grande. O melhor que eu vi é o Trask. E o Trask, assim, ele é o limite, ele fica no limite entre a coragem e a burrice. Porque, cara, tem jogada que é inacreditável. Ele insiste no atleticismo dele, que ele não tem. Eu acho que algumas jogadas dele, que ele tentando correr com a bola, acho que era uma terceira para um e foi uma quarta para um. Ele tentou duas vezes correr com a bola. E, cara, ele não é esse tipo de QB. Ele é um cara que, pô, passa bem e tudo mais. Parece ser um líder. É uma condição que me agrada em um quarterback, dependente do cara ser extremamente muito bom lançando. Eu acho que o que eu quero de um quarterback é essa liderança de não se abater em momentos ruins. Eu acho que o Trask, ele tem isso. Nos outros QBs eu não sei, porque eu não cheguei a ver, até porque a possibilidade do Texas pegar é muito pequena, então eu não cheguei a ver. Então, o que a gente poderia acreditar, pô, é o Pepe Hamilton pegando, sei lá, Davis Mills ou até o próprio Trask, e, pô, lapidar esses caras para esses caras virarem um potencial titular, né? Mas eu acho que o Texas, para subir para pegar um QB, esse sexto QB, eu acho que não vai rolar. Eu acho que o Texas, na escolha 67, ele vai com o melhor jogador possível, o jogador que vai trazer mais impacto. E sobre a nossa defesa, eu acho que a nossa defesa, ela tem menos playmaker nesse ano, mas eu acho que ela é uma defesa que tem mais opções do que foi temporada passada. Porque temporada passada a gente jogou, pô, a gente não tinha. A gente jogou a temporada passada com a porcaria do Felipe Mendes. O Felipe Mendes foi titular durante a temporada. Então, pô, não tinha opção, entendeu?
Esse sofrimento a gente não passa mais, né?
É, tipo, pra esse rush a gente só tinha o quê? O J.J. Watt. J.J. Watt e o Charles Omenihu ali na linha de... Então, tipo assim, beleza, são nomes menores? São, mas tipo, é uma rotação maior. Você tem Jordan Jakes, é o melhor, que teve aí melhor desempenho desses aí. O time até pegou o DeMarcus Walker. Mas assim, se for com um grupo, pode acabar funcionando. Eu acho que é uma defesa que tem capacidade para pelo menos ser consistente. Não acho que vai ser horrorosa, não. Acho que ela pode ser consistente pelo fato de ter, mesmo estando um nível mais baixo, ela tem muitas opções. Então vai manter aquele nível mediano, ruim ali quase durante todo o jogo, entendeu? O que seria o suficiente para brigar para o playoff se fosse com o Deshaun Watson, né? Mas como não é o Watson, tomara aí com o esquema ofensivo com o Pepe Hamilton, que acaba dando certo. Que, aliás, o Tyrod Taylor foi. Ele, enquanto foi titular, ele teve quantas vitórias? Ele ganhou um jogo, né? É porque ele se machucou, não foi?
Ah, pelo Chargers, ele.
É porque ele se machucou.
Ele jogou 4 jogos, né, pelo Chargers, se eu não me engano.
Não, aqui tá dizendo 2 jogos.
2 jogos só?
2 jogos, com um ele começando de titular.
Cara, eu
Ele ganhou o jogo de titular, né?
O Taylor, ele é como se fosse o Bridgewater. Ele não vai. Ele é um jogador que ele é muito seguro. Ele não vai jogar interceptação boba, ele estuda o playbook, só que ele é um jogador que ele não cria, né? Quando você precisa. Aquele fator
é
um uau.
Playmaker.
Aquele fator que você vai ter com o Watson, aquele fator. Que é o que o Texans viveu disso ano passado, né? O Texans era um time que antigamente era um time quem viveu e lembra, com aqueles quarterbacks Tom Savage, 2015, não vou nem voltar. A gente era um time assim, a gente tinha quarterbacks ruins, mas que eles não erravam tanto e a gente tinha uma defesa muito boa. E depois o Bill Flyer estragou a defesa para fazer um ataque, né?
Implodiu a defesa. Sim. Mas eu acho que ele tá mais próximo de um Matt Schaub, um Ryan Fitzpatrick, do que um Brian Hoyer, Tom Savage e o Ryan Mallett. Eu acho que ele tem mais capacidade de ganhar, mais próximo dessa galera. Acho que ele tem mais capacidade ali de fazer um 8-8, 9. E até porque o ataque, perdeu ali o Fuller. Perdeu gente, mas eu acho que ainda continua um ataque bom ainda, entendeu? Tem opções. Eu gosto do Keelan Cole, que acabou de chegar. Não é o substituto pro Fuller, obviamente, mas é um cara que eu gosto. Assim, que pode, pro elenco, se a gente pegar, adicionar mais um wide receiver, ele sendo ali o terceiro wide receiver, acho que pode encaixar legal.
E falando dessa, já se adicionar mais um wide receiver, é uma das melhores classes de... Assim, a classe de receiver está muito boa também esse ano, né? Aí, falando nisso, quais vocês acham que seriam as posições principais para o Texans focar nesse draft? Defesa no ataque, além de wide receiver, tight end, tem alguma outra posição que vocês acham que... Assim, o QB a gente já falou, né? Que valeria a pena... Linebacker, que a gente já contratou uns 10, ainda vale a pena pegar um linebacker via draft? Garantido, para mim, é secundária. Na secundária, a gente vai... Assim, uma das primeiras duas picks vai ser para corner e safety ou para um misturado. Assim, é um ou outro,
Cara, para mim, as duas necessidades maiores é wide receiver e cornerback. Uhum. Porque a gente não tem opção para o ano que vem. O Brandon Cobb pode ser cortado, o Brandon Cooks pode acabar sendo cortado, eu não queria, tá? Mas pode, porque ele não tem contrato garantido, pode ser que aconteça isso. O Keelan Cole não tem contrato garantido, o Kiki Coutê pode ser cortado se continuar vagabundo.
Mais um fumble, ele tá fora.
Se ele continuar vagabundo, ele pode ser cortado no training camp. Então, a gente não tem garantia pro ano que vem, entendeu? É a mesma coisa do corner.
Bom, eu acho que... pode continuar, desculpa.
Não, é só finalizando. Então, o Brandon Robe, ele só tem mais um ano de contrato, que é esse ano. Ele não vai jogar o primeiro partido. Então, e ele também não foi esse cornerback 1 que a gente tinha projetado pra ele. Então, o Texas pode deixar ele embora e a gente ficar sem nenhum corner. Então, eu acho que essas duas posições... a classe de wide receiver é uma classe que é tão profunda como foi a da temporada passada. A de corner, eu acho que tem alguns nomes que vai ter nomes bem interessantes ali no começo da terceira rodada do Texas, que pode entrar e acabar sendo titulado já no primeiro dia, dependendo de quem cair. Tem ali a possibilidade do Eric Stokes, tem o Tyson Campbell, tem um de Central Michigan, eu acho que é o Robert Rochelle, que é um corner extremamente físico. Tem outros corners mais para baixo também, que eu gostei bastante, que é o Jean Charles, de Appalachian State, também é um corner bem agressivo. Então tem alguns nomes que podem ser de titulares já no começo. E as outras posições, acho que linebacker pode ser uma posição que Texas pega ali se cair algum nome muito bom. O Jamin Davis, em alguns drafts, caiu pro meu time. Se ele cair, eu acho que poderia ser uma possibilidade. Até porque nenhum linebacker, Texas, tirando o Kirksey e o Pierre, não running backs assim de rotação. Então, não tem garantia que eles vão fazer parte do, do training, do fazer o time final. E acho que pass rush, eu acho que o Texas não vai pegar. Acho que vai ter muitas opções, tem 5 opções já garantidas assim, né? E acho que defensive tackle é uma possibilidade, porque Brandon Dunn e o Jaleel Johnson podem ser cortados, então não são garantidos, são, não são nomes garantidos para que eu acho que vai, estão garantidos para fazer o time final. Então eu botaria corner adicivo na primeira prateleira, e aí vem com linebacker, defensive tackle e dessa segunda prateleira. E acho que safety pela classe não vale a pena pegar, sinceramente. É uma classe muito fraca.
Eu concordo com você, Thales. Foi no meu, na verdade, eu coloquei cornerback antes. Porque a gente tem que entender, né, que a gente não sabe ainda como é que o Nick Caserio, é o primeiro ano dele, como é que ele vai agir, né, sobre o draft. Mas eu peguei aqui um stats do ano passado, que o Vernon Hargreaves, ele cedeu 900 jardas. Quase 70% de completion rate. Então, assim, eu acho que cornerback é de longe nosso maior problema. E fora isso, não sei vocês, mas, cara, eu não confio no Texans pegando wide receiver em terceira rodada. Toda vez que eles pegam, nunca dá certo e vira bust. Então, a gente vai ter que ver como é que o Nick vai
O histórico é horrível, né?
Horrível.
Acho que o Kate Murray foi a terceira rodada.
O Braxton Miller, né?
Braxton, nossa, pegar na terceira rodada é bust, realmente. Não, mas, pô, a classe é muito boa, enfim. Pode sobrar ali um Jamie Brown, um Nico Collins, então são caras que, pô, eu ficaria tentado em pegar ele.
Não, eu concordo, eu acho uma classe fantástica, assim, mas é que eu não confio no Texans. Mas, na real, eu vi alguns reports que o Nick ia ter o approach de pegar o melhor jogador disponível, né? Então, eu não sei se quando ele vai pegar o jogador disponível, ele tá falando daquela posição específica ou melhor disponível no geral. Então eu acho que o Texans deve ir de cornerback. Eu acho que vai ter uns nomes bem interessantes, assim. E talvez depois da quarta, na quinta, a gente consegue ver o wide receiver. E depois talvez eu iria de DL, assim, que eu acho que desde o Clown a gente não tem um jogador bom ali no interior para parar a corrida. E acho que seriam meus principais pontos, assim, para atacar no draft.
Os meus, como falei, é na linha da secundária. Não sou muito fã também de nenhum tight end que pode sobrar para a gente nesse draft, que é uma outra posição que eu acho que a gente ainda precisaria de mais um nome. Mas, linha defensiva tem alguns bons nomes que podem chegar. E aí, dessa, assim, tem alguma posição que o Texans não devia pegar de jeito nenhum?
Tá, running back.
Quer
dizer, eu acho o Texans fraco, na verdade, se a gente for sincero, em quase todas as posições, assim. Se a gente for parar e comparar, é um time que, infelizmente, tá abaixo do nível na maioria das posições. Então, eu acho que o running back a gente já meio que endereçou durante essa off-season, né? E eu gosto dos running backs que a gente tem agora. Eu acho que vai ser um... legal ter o David Johnson ali recebendo, e acho que vai melhorar essa parte, assim.
Eu concordo que o running back realmente... o Texans tem um trio de running backs que poderiam jogar, né? Assim, David Johnson e Philip Lindsay com mais nome, mas também e ainda tem o Mark Ingram também, que tá mais velho, mas também é muito bom, né?
Concordo.
O running back, pra mim, é o Texas. O Nick Caserio resolveu o problema do Texas, em teoria, né? Tem outros também ali, né? O Hillard, o Cody Hall. Então pode ser que, sei lá, num comitê eles melhorem durante a temporada. Mas eu acho que Tyrand também não acho que seria uma posição que o Texans vai pegar, não. Sinceramente. Ah, e sobre outra coisa. Guard. Eu acho que guard, interior de linha, é uma posição que o Texans tá muito... O Nicasio tava muito interessado. Trouxe, acho que, uns 2-3 jogadores aí para entrevistar. Então pode ser uma posição aí que eu botarei ali na segunda necessidade dos Texans.
É, interior de linha, a gente trocou assim, o center e o right guard por jogadores mais experientes. Então, realmente, um calouro com potencial para ir aprendendo seria uma boa. É, e aí, a gente tem duas perguntas, assim, mas uma é uma... É, assim, se tem algum jogador favorito de vocês, se queriam muito que o Texans pegasse... É, mais ou menos, quem que acompanha a gente há mais tempo, igual foi era o Charles Omenihu em uns 2 anos atrás. É, eu acho que era você mesmo, Thales, que era muito fã dele antes dele ser selecionado.
Do Charles Omenihu?
É, acho que era o Vitor.
Eu gostava, eu não lembro se era muito fã, porque faz tempo o Charles Omenihu. Mas, pô, sei que eu fiquei feliz pra caramba, porque... Ele caiu na quinta rodada, né? Aí, pô, né? Precisando. Foi até meio inexplicável porque ele caiu, porque não tinha coisas falando sobre problema físico, nem nada. Mas eu gostava bastante dele.
Mas vocês têm algum nome nesse draft, assim, que tenha possibilidade, assim, que chegaria numa terceira rodada, né? Não pode ser o Justin Fields, por exemplo. Qual a nossa escolha real, ou até... possível troca, algum nome desses, assim, que vocês destacariam?
Cara, eu tenho... Eu vou ser clubista agora. É porque essa última temporada eu vou admitir que eu não assisti tanto college, né, por causa... Porque foi uma... Teve esse corona e tudo. E tem um cornerback de UCF, que ele jogou em 2019, que é o Tay Gowan, e todo mundo fala do Robinson, que é um. E ele deu... É muito estranha a história dele, porque ele jogou muito... Ele veio de uma, acho que se eu não me engano, de uma community college, e aí ele jogou 2019, e ele deu opt-out nessa temporada. E tinha, no começo da temporada, muita gente achando que ele ia pra começo de assim, primeiro round, talvez early second, e agora eu não sei como ele ficou um ano sem jogar, e como essa classe é boa, eu tô achando que ele vai cair. É, Tay Gowan, ele é um jogador muito rápido, ele jogou no slot, assim, bastante, em UCF, e eu acho que ele é um jogador que pode render muito, e eu vi ele sendo muito pouco falado, assim, esse ano. Então, esse é um jogador aí que eu gostaria. Oi?
Ele é 6'2", né? Ele é alto. Uhum.
Né? É 6'1", é 6'1", mas esses... É, 6'1", quase a mesma coisa. Ele é alto, e ele é muito rápido, cara, assim, é que ele joga aqui na SC, né, mas ele segue o wide receiver, assim, o campo inteiro. É um cara bom. É porque como ele ficou um pouco ofuscado pelo CB1, né, de UCF, que deve ir na segunda rodada.
É, nos mocks da vida eu vi ele saindo lá pra sexta rodada.
Cara, é muito louco. Isso é muito louco, porque ano passado eu lembro que eu assistia, sabe, programa normal, e tinha gente cotando ele pra segundo round, porque todo mundo esperava esse pulo dele da segunda temporada.
Uhum.
E ele do nada, ele tinha pegado corona já, e ele falou que não ia jogar de novo, porque tinha medo de complicação, e aí ele não jogou essa temporada.
É, eu também não vi quase nada de draft, tá? De vídeo. Então eu tô me baseando nos reportes que a NFL tá... No scout que a NFL tá liberou sobre os prospectos. E ele, então anota. Tá bem baixo, ele tem uma nota 5.67, ele é quase um dos piores, assim.
Então... Sim, e eu acredito que pode pegar ele numa quarta rodada, quinta rodada, até numa sexta. Eu vi ele saindo muito mock na quarta rodada.
Bom, então é um nome interessante aí pra gente ver. É. É, e você, Henrique?
Bom, eu tenho um por... É, ele tá sendo mais ou menos falado, mas... É um cornerback slot que poderia virar safety, mas também jogaria bem no Tampa 2, que tem sobrado algumas vezes em mock draft, que é o Elijah Molden. É, ele é baixo, ele realmente, assim, para ser corner não seria, mas eu acho que ele conseguiria jogar bem, tanto no slot quanto de fazer dupla, assim, mudar para safety, mas ele é um bom slot. E por que que eu queria ele? Aí, motivos que não são tão sérios assim. Eu draftei ele no Madden. E ele é muito bom.
um belo... Aí, impossível de ser refutado. Quando
Mas ele desenvolve muito bem no Madden. Até se alguém tá jogando, eu já jogo Madden 20, mas ele ainda desenvolve muito bem. Mas aí eu vi vídeos, foi por causa disso que eu vi vídeos, e assim, achei muito bom o slot cornerback, que pode sair antes da nossa escolha, mas se chegar seria uma boa. É, ele é mais cotado para o final do segundo round do que para o começo do terceiro.
Pô, o meu é, pô, tem um desse tackle de Washington, que o nome, eu não sei falar o nome desse cara, é o Levi Onuzurik, acho que é isso. Pô, é bizarro o que ele faz, o maluco é um, ele é baixo assim, mas ele destrói, porque o cara, ele tem uma força absurda. Fui ver ontem os highlights dele. E, pô, a mobilidade que esse cara tem é uma coisa meio descomunal. Mas ele tá ali pra ser cotado e sair de segunda rodada, né? Então, acho que talvez ele não sobre. Mas dois que eu vi, eu gostei bastante, é o Nick Collins, de wide receiver de Michigan. Ele esse é o wide receiver que o Texans... Eu vi até o não sei se foi o McLean ou algum outro cara que estava comentando. É que precisa de um wide receiver mais físico, né? Mais posicional. Que o Texas tem até wide receivers velozes, mas não tem esse wide receiver estilo mais Andre Johnson, né? E o Nick Collins, cara, ele é um cara que, pô, ele me impressionou bastante. E o Jayme Brown, né? O Jayme Brown, pra mim, ele vai ser playmaker na NFL. Tem o Kadarius Stoney, mas eu não acho que o Kadarius Stoney vai cair pra terceira rodada, eu acho que ele vai sair na primeira. Aí só pra finalizar, um é o... pro final é o que eu gostei também, é o Emir Smith-Marset, wide receiver de Iowa. É um nome também interessante aí pro final do draft. Quinta rodada, sexta rodada. Acho que valeria a pena pegar ele. Eu quero um wide receiver, só isso.
Bom, gente, aí para finalizar, uma bold prediction desse draft de teste. Assim, alguma manchete que a gente nunca acerta, mas vocês teriam alguma?
Cara, eu acho que só se o Deshaun fosse trocado, assim, no dia do draft, alguma coisa antes. Acho que isso seria uma coisa que é a única coisa que eu ficaria assustado, assim. De resto, o Texas me impressiona todo dia. Não tem mais o que eu ficar assustado com esse time.
Não, arrisca uma bold aí. Tem que arriscar. É pra passar vergonha, pra...
Cara, eu vou falar... Não é uma bold, mas eu vou falar uma coisa que eu queria que acontecesse. E vai... Todo mundo vai achar estranho. Eu queria que o Texas mandasse uma rodada e pegasse o Garner Minshew de Jacksonville.
Aham.
Porque, assim, eu não acho que ele é ruim. Eu já vi ele secando o Texans. Não que seja uma grande coisa, né? Aquela secundária, mas... vamos lá. Mas o cara, eu não acho que ele é ruim. O time de Jacksonville era péssimo. E se for pra pegar um cara que a gente tava falando aqui, um rookie que a gente não sabe, talvez pegue esse cara que já se provou um pouco na liga. Eu não acho que o Jacksonville ia pedir muito pra ele. Assim, ele tem números pra isso, né? Se não me engano, ele tem acho que 36 touchdowns e 11 interceptações, não sei, na carreira.
Deixa eu olhar aqui os stats dele.
E, cara, eu adoraria se o Texas pegasse ele, só pra... Porque a gente não tem quarterback mesmo, a gente não tem time.
Ele tem 37 touchdowns e 11 interceptações.
É, então. Eu acho que ele é muito pouco falado pelo que ele jogou.
Uhum.
Aí eu não sei.
O Jaguars era muito ruim, né? De uma maneira geral.
É, eu acho que, tipo, acho que é tipo assim, eu acho que o time do o comissão do técnico do Jaguars era pior do time do que ele tem de talento. Porque eu acho que a defesa do Jaguars, tipo assim, acho que o Jaguars tem um núcleo interessante, entendeu?
Uhum. Concordo com isso. A defesa eu gosto, eu não gosto muito do ataque.
Tanto é que eu acho que com o Jaguars com o Trevor Lawrence, pra mim o Jaguars ele se torna favorito a ganhar a divisão. Não é nem o Colts, nem o, até porque Colts e Titans, pra mim, o Colts não alterou muito, mas, pô, o Titans perdeu. Titans, pra mim, tá pior do que a temporada passada.
Ah, eu acho que com certeza. Isso eu concordo.
E, vai ter... e o Titans tem que acertar muito no drive. Muito não, mas tem que acertar uma, acima da média pra estar num elenco melhor ou igual do que foi a temporada passada. Eles perderam o wide receivers, perderam o tackle, né? Porque o Azaio isso foi um bust do caralho.
Uhum.
Perderam dois cornerbacks titulares. Acho que já Devon Clown não renovou, então vai precisar de ajuda. Ah, beleza, pegaram o Buddy Dupree. Mas acho que desse tackle, linha defensiva, eles não. Acho que perderam gente também. Acho que não renovou com o Jarrell Casey.
Vocês aceitariam o Clown de volta se ele fosse para um valor assim, não baixo, mas um valor ok?
Eu aceitaria.
Eu também. Eu
acho que o Bill O'Brien, eu falei assim, o Bill O'Brien já saiu, ó, volta.
Não, aceitaria, né? Mas eu não sei se ele quer voltar.
Não, não quer. Acho que ninguém quer, né?
Tipo, pô, eu aceitaria porque, pô, beleza, mais um. Ele não. Depois que ele saiu do Texas, a carreira do Clown foi ladeira abaixo, né?
Foi. Porque... Mas a gente já vinha batendo nessa tecla faz tempo, né? Falando que ele não é tudo isso.
É, tipo, pô, no Texas ele. No Texas ele era playmaker, pô. Ele era um jogador que, contra o jogo corrido, destruía. Pô, resolveu o problema do jogo corrido, tinha J.J. Watt, tinha Whitney Masters, tinha outros jogadores que fazia, compensava a falta de pass rush dele, né?
Sim.
Então, depois que ele saiu, ele, porra, só ladeira abaixo. Então, pra mim, o Clown acabou sendo pior pra ele do que pro Texas no final. Cara, de boa de minha, antes disso falar da minha boa, só falar que as coisas que o Betinho falou, que a gente debateu aqui até acabei esquecendo de citar. Ele falou sobre o primeiro tópico de QB, que o Texas não deveria subir, nem precisa de pegar um QB, se for um QB caso aí de Kyle Trask e tudo mais. Citou que as principais needs são corner, tight end, edge, e que não deveria pegar offensive tackle. E o crush dele é o Caleb Farley. Acho que ele é corner de Virginia Tech, né?
Uhum. Ah, ele é bom, mas acho que ele vai sair antes, não vai?
É, eu acho que ele contado pra primeira rodada. Aí falou, se não, o Greg Nilsson e o Ojulari. Acho que o Ojulari o Ojulari eu não lembro de qual universidade. Eu sei que ele é pass rush, mas eu não sei de qual universidade que é. Acho que é de Georgia.
É, do Georgia Bulldogs.
Georgia Bulldogs. Às vezes ele e o carinha de e o Osai é uns que estão caindo aí pela tabela. Eram garantidos, quase garantidos ali na primeira rodada e estão caindo. E o Jalen Phillips também é outro cara que, vez ou outra, sai ali no... Tá ali, entra no final da segunda rodada e início do terceiro. E ele falou que uma bold é o Texas subindo pra fim da primeira rodada pra pegar um prospect interessante. Aí eu não sei o que vocês acham. Se vocês acreditam ou aproveitar e debater.
Eu não sei se o Texas, assim, o que que o Texas poderia mandar pra um time pra pegar uma primeira baixa que não envolvesse Deshaun Watson atualmente.
Exatamente, concordo. Eu acho que a gente não tem capital nenhum. O Texans tá assim. A gente. Isso é um acúmulo de erros que a gente teve, né? A gente não trocou o Will Fuller ano passado pro Packers. Uhum. A gente. Uhum. Assim, essas trocas que a gente fez, não vou entrar na do Hopkins pra gente não ficar triste, mas a gente não tem capital agora. Só se a gente mandar mais o quê? Mais duas, três, até a gente ficar até 2025 sem first round.
A não ser que, tipo, pô, algum time que tá ali no final da primeira rodada que, tipo, ou, como eu falei aqui, né, time, por exemplo, o Saints. O Saints não tem nada, poderia pegar o Watson, não tem nada a perder. Não sei em relação ao cap, mas tipo assim, pro Saints e mal, pô, pega o Watson, entendeu? Mas eu não acho que eles iriam fazer isso. Mas é um, tipo, pô, se eles irem mal, eles não têm a perspectiva de disputar Super Bowl, de disputar playoffs com os dois QBs que estão lá. James Winston e aquele maluco lá, porra louca, o
Tyson Hill.
Tyson Hill, porra. O Texas com o Terrell Taylor tem mais possibilidade do que com James Winston e Tyson Hill, pô. Ouvi um suspiro aí, contrarioso, mas eu acho que tem mais, sinceramente. Eu não gosto muito do...
Não, eu também concordo. Eu acho que, assim, talvez o James pode até render, mas eu não sei também o que o Saints mandaria, né, nesse caso pro Texans.
É, tipo, sei lá.
Porque, assim, uma coisa que... É bom que você tocou nesse ponto, porque até hoje eu vi um report que o Texans tirou, né, o Deshaun Watson das intros dos vídeos do Texans 360, que é os vídeos que eles fazem do time.
Sim, sim.
Então, assim... E aquele podcast do Nick Casario, ele deixou bem claro que ele vai fazer o que ele quer, não sei o quê. Então, eu não acho que o Deshaun vai ficar, mas eu também não sei como é que ele vai sair. É bem complicado, assim, essa situação.
É, uma situação bem de merda do,
uhum,
do Texas. Ah, eu tô enrolando aqui, mas a minha bold, eu acho que o Texans, ele... Putz. Eu acho que o Texans, ele vai fazer... um thread pra subir na segunda rodada, de pegar algum prospecto que tá caindo, que vai trazer impacto. Sei lá, o que eu citei aqui, né, o Levi, ou algum corner, porque tem corners interessantes ali saindo pra segunda rodada.
Essa é uma bold que eu acredito muito, assim, e o que acontece geralmente, né? Porque os times vão pegando só em needs, e aí um jogador como Justin Reed caiu pra gente na terceira, né?
É, exatamente. Então
isso é uma coisa, ainda mais que eu acho essa classe de 2021 muito boa. Ela só não é muito boa na parte da defesa, assim, edge, alguma coisa assim, mas ela é muito rica em várias posições.
Sim, guarde principalmente, né? Guarde. Sim. É uma classe boa. Algum guarde caindo aí, eu acho que o Texas tem subindo ali no finalzinho da segunda rodada pra pegar um jogador, acho bem possível. Bem possível mesmo. E você, Henrique?
A minha bold é assim, pensando no que os contratos que o Nick Casario tem feito de contratar muita gente por preço baixo. Se ele for traduzir essa filosofia no draft, é fazer trade down para acumular mais picks, seja nesse próprio draft, que ele acha que é interessante, ou em próximos. Mas a minha bold vai ser que o Texans vai trocar a primeira escolha dele para baixo. Vai fazer trade down na primeira escolha.
É o que faria total sentido, né? O cara é o discípulo do Belichick, ele faz isso todo draft.
E eu acho que dava para trocar por duas picks esse ano e uma de sexto round ano que vem, assim, uma de quinto e sexto esse ano. Não, quinto cai muito. Mas minha bold é essa. Bom, gente, agradecer a participação do Bruno mais uma vez. Quer deixar do @TexansBR, Bruno.
Ah, eu quero primeiro agradecer para vocês terem aqui, ter 40 minutinhos aí, 50, falando um pouco do Texans, passando raiva junto, né? E é isso, seguir notícias Texans e vamos ver o que esse draft vai trazer aí pra gente. E eu espero que o Texans melhore em 2021. É isso. Obrigado, gente.
Obrigado, Bruno. Obrigado também, Thales, mais uma vez aí.
Obrigado aí, Henrique, e agradecer o Bruno aí por ter participado do nosso podcast pela primeira vez. E fica o convite já aqui para ser feito, para ele participar de mais vezes aí.
Com certeza, vamos fazer uma live aí de draft quando tiver, que eu tô bem animado para ver.
Pauta é o que não vai faltar, o Texas e fofoca. Não vai faltar no Texas. Eu gosto de uma fofoca. Eu vou confessar pra vocês com uma fofoquinha. Rende, hein? Dá pra falar muitas possibilidades. Mas é isso aí. Vamos ver aí o que o Cassio vai fazer de mágica nesse draft. E eu tô cara, mais animado do que imaginava há 2 meses atrás, sinceramente.
Eu tô bem animado porque, assim... Eu tô com medo, na verdade, né? O Casario, ele vem da árvore do Bill, né? E aí o Patriots é horrível no draft, geralmente. O Twitter aí vai falar que não, mas o Patriots é bem ruim no draft.
Uhum.
E pegou o Tom Brady, tá bom, mas na sexta rodada. Então, eu tô bem assim, eu quero ver como é que ele vai ter esse approach, né? Mas eu também tô animado pra ver o que ele vai fazer sobre... Porque a gente não tem muito capital e a gente, eu espero, pelo menos esse ano, mais do que 4 vitórias, assim, porque eu acho que a nossa comissão técnica, por mais que ninguém queira falar, eu acho muito boa.
Sim, sim. Principalmente o lado ofensivo.
Sim.
Tá? Em Pepe Hamilton, é uma coisa que me deixa atenção que o time possa pegar um quarterback por causa do Pepe Hamilton. Um cara que soube desenvolver... Ah, beleza, Justin Herbert tinha talento, mas o cara soube resolver a maioria dos problemas que muita gente tinha com o Justin Herbert antes do draft, né? Então, pô, a temporada que o Herbert teve foi sensacional. Ele foi o calouro, né? Da temporada passada? Ofensivo?
Foi. Ele quebrou o recorde também de touchdowns, né?
Eu não...
Ele quebrou que era do Baker Mayfield. E também é bom falar que isso que você pontuou, que a maior crítica do Justin quando ele tava no college era que ele não sabia o que fazer quando a jogada quebrava, né, o script. E o que ele mais fez na NFL foi isso, foi improvisar, foi sair. E isso com certeza tem o dedo ali da comissão técnica nisso. Porque quem assistia a Oregon sabia que ele era travado quando tinha esses momentos.
Uhum. Então, e principalmente coisa do QB, né? Do QB Coach, que é um que tá ali mais próximo dele nesse desenvolvimento, nessa parte de desenvolvimento.
O QB Coach, ele tem muita influência no quarterback, né? A gente pode ver por que o DeSean Watson virou um babaca depois do QB Coach dele. A gente tem uma noção do que acontece aí.
Meu Deus do céu, não fala nesse cara, não. Pelo amor de Deus. Nome inanimável. O filho da mãe. Que tá, até indicou massagista, tá?
Sim, e não, ele não falou nisso até agora. Já mandei 2 tweets.
Aí ele fica quieto. Mas é isso aí. Agora vamos pro draft agora, né?
Bora pro draft. Dia 29 de abril começa. O Texas não tem escolha na primeira rodada. Mas tem o DeSean Watson, que pode ser envolvido em uma troca improvável nessa primeira noite. Sigam a gente lá no Texanos Brasil, no Twitter, Instagram, e até a próxima, galera. Valeu.
Até a próxima, galera. E sigam também o Texans BR lá no Twitter também, viu? Valeu.
Valeu, rapaziada.